Câmara é História, um programa com os principais momentos da política brasileira. Apresentação, Eduardo Tramarim.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não.
Nos últimos anos da década de 60 e início dos anos 70, ao mesmo tempo em que vivia seu período de milagre econômico e de ufanismo modernizante, o Brasil, governado por militares, montava o mais cruel sistema repressor que o Brasil já viveu. Foram os chamados anos de chumbo. Na sua face boa, o governo transmitia aos brasileiros a imagem de um país coeso, emergente e de futuro. Campanhas mostravam um país que ia para frente, como pregavam os ideólogos do governo do general Emílio Garrastazu Médici, eleito indiretamente em 1969. Vale lembrar que o Congresso Nacional, fechado após o ato institucional número 5, foi reaberto 10 meses depois para eleger o presidente da República. O governo promovia campanhas com slogans como Brasil, ame-o ou deixe-o, e canções como Eu te amo, meu Brasil, marchinha criada pela dupla Dom e Ravel e cantada por Os Incríveis.
Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude.
Eram campanhas ufanistas que mostravam a face de um Brasil ideal, escondendo o atraso do país e jamais davam sinais do processo de repressão e censura contra os que se opunham à ditadura. O recuo no campo político convivia lado a lado com avanços significativos em outras áreas. A ciência brasileira evoluía e o Brasil acompanhava o primeiro transplante de coração no Hospital das Clínicas em São Paulo. A economia crescia a taxas de 2 dígitos ao ano e a infraestrutura do país ganhava obras de grande porte, como a rodovia Transamazônica, a ponte Rio-Niterói e a construção da maior hidrelétrica do mundo, Itaipu, em conjunto com o Paraguai e a Argentina. No campo da política internacional, a ampliação do mar territorial de 12 para 200 milhas rendeu até um samba muito tocado no início da década de 70.
Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá.
Vai jogar a sua rede das 200 para lá. Pescador dos olhos verdes, vai pescar no lugar.
Aquele foi também um momento grandioso para o esporte brasileiro, com diversas conquistas que foram exploradas pelo governo militar para enaltecer o momento do país. Os brasileiros se empolgaram com a conquista do tricampeonato mundial em junho de 1970, que trouxe definitivamente a taça Jules Rimet para o Brasil.
Atenção, desceu Jair, passou a paquete, rolou para Pelé, atenção, Pelé para Carlos Alberto, livra a bola para o goleiro!
Pra frente, Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção.
A seguir, Emerson Fittipaldi se torna o primeiro brasileiro campeão de automobilismo na Fórmula 1 em 1972. E Henrique da Costa Mecklen, o Mequinho, conquista pela primeira vez para o país o título de grande mestre internacional no xadrez. Em 1972, o país comemorou os 150 anos da Proclamação da Independência e, na Semana da Pátria, o Congresso, em sessão solene, recebeu o presidente da República.
A Agência Nacional passa a falar diretamente do Congresso Nacional em Brasília para transmitir a sessão solene, que dentro de instantes será instalada no plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem ao Sesc Centenário da Independência. A solenidade, prestes a ser iniciada, contará com a presença de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
e
senhoras e senhores, foi executado o hino nacional, simultaneamente nas galerias e do lado de fora do edifício do Congresso, enquanto funcionários da Câmara e do Senado hastearam a bandeira brasileira nos mastros de ambas as casas.
Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Pereira Lopes.
Nessa época em que a população brasileira ultrapassou 100 milhões de habitantes, o governo lançou um programa que pretendia erradicar o analfabetismo no país em 10 anos. O MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Na cartilha do MOBRAL estava escrito que o povo ajuda o país a crescer. Uma lógica que excluía aqueles brasileiros que pediam a volta dos direitos políticos. E todos aqueles que, obrigados a viver calados ou na clandestinidade, queriam o fim da censura e da tortura. No país dos calabouços que ninguém via ou sabia existir, muitos brasileiros foram presos e mortos. O leque de vítimas foi muito além da esquerda armada. Em 1971, o deputado caçado Rubens Paiva é sequestrado e morto no Rio de Janeiro. O mesmo destino teve o estudante militante do MR-8, Stuart Angel Jones, filho da estilista Zuzu Angel. Nesse Brasil das sombras, mais de 13 mil pessoas foram indiciadas em inquérito pela Lei da Segurança Nacional. E mais de uma centena foi oficialmente reconhecida anos depois como desaparecidos políticos. O regime militar alegava que o país vivia uma guerra revolucionária subversiva, para a qual era exigido combate ideológico implacável. Sem poder expressar seu descontentamento com a ditadura política, uma pequena parte da oposição aderiu à luta armada. O governo respondeu prendendo, torturando e matando. Nem mesmo artistas escaparam da repressão. Em São Paulo, o Comando de Caça aos Comunistas, um grupo paramilitar, espancou os integrantes da peça Roda Viva de Chico Buarque, que despontava na época como compositor de canções que continham metáforas para exprimir protesto.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Denúncias contra a máquina repressora partiam internamente da OAB, do MDB e de parte da Igreja, na qual se destacou o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. No exterior, as denúncias vinham da Comissão de Direitos Humanos da ONU, da Anistia Internacional e do Comitê Internacional de Juristas. O governo militar negava a tortura a presos políticos, dizendo que a campanha internacional era difamatória. A segunda fase do governo militar, os anos de chumbo, encerrou-se com a posse na presidência da República do general Ernesto Geisel. Com o novo governo, o estrangulamento político foi sendo suavizado aos poucos, até a completa liquidação política da linha mais dura das Forças Armadas. A 15 de março de 1974, tomou posse o general Ernesto Geisel, que declara:
Presidente Emílio Garrafa Azul Médici, ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial...
Terminava assim o mandato do presidente Médici, ex-chefe do SNI, que chegou a dizer em entrevista em Porto Alegre que o homem não foi feito para a democracia. Começava a política da chamada distensão lenta, gradual e segura do governo militar.
Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão.
Este programa Câmara História teve como trilha e música Apesar de Você, cantada por Chico Buarque. Consultoria musical de Marcos Brochado. Trabalhos técnicos de José Lins. Produção, texto e apresentação, Eduardo Tramarim. Coordenação de jornalismo, Aprígio Nogueira. Acompanhe também o programa Câmara História pelo endereço eletrônico www.radio.câmara.gov.br.
Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar.
Câmara é História. Próxima edição, domingo, às 9 horas da manhã.